Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, prezados ouvintes. Sou Ferraz Júnior, agora é meio-dia em ponto. E o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 8 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
As mortes no trânsito de Ribeirão Preto caíram 20% no primeiro semestre. A diminuição refere-se ao comparativo do acumulado entre janeiro e junho deste ano com o mesmo período de 2022. No ano passado, foram contabilizados 30 óbitos. Já no acumulado de 2023, foram 24. As informações são do InfoSiga SP.
Destaques do Jornal da USP.
Com o objetivo de divulgar a riqueza do patrimônio arqueológico de São Paulo, o Laboratório do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP desenvolveu um projeto que reúne os sítios arqueológicos com registros rupestres do estado em um mapa interativo. Na Home de Ribeirão Preto, o destaque é que o transporte público pode ser um passo importante na redução da violência urbana. Especialistas comentam que a integração de diferentes áreas das cidades reduz o número de carros na rua, a poluição e aumenta o acesso à vida social.
Acontece na USP.
Recebemos agora aqui no estúdio da Rádio USP o nosso colega Hugo Luque. Quais são as novidades que traz para a gente aqui do campus, Hugo?
Boa tarde, Ferraz e ouvintes da Rádio USP. O Grupo de Pesquisas e Informações Contábeis da FEA de Ribeirão Preto realiza em 25 de agosto, da 1h30 às 5h30 da tarde, o evento Fórum Inconte USP 2023. O evento vai debater as normas internacionais de relatório financeiro. Será híbrido com a parte presencial no auditório Ivo Torres da faculdade. Mais informações e inscrições na internet. A Supera, incubadora de empresas de base tecnológica, instalada no campus da USP em Ribeirão Preto, abriu pela internet inscrições gratuitas até 30 de agosto para o processo seletivo de seu programa de incubação, que tem previsão para iniciar entre os dias 13 e 24 de novembro. Por hoje é isso, Ferraz.
Obrigado, Hugo. Até a próxima. Agora, 12h03.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A terça-feira começou com sol e algumas nuvens. À noite, o tempo permanece firme e sem previsão de chuva. A mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar aos 34.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A UFSCar está com inscrições abertas até o final de agosto para um curso online sobre educação, democracia e direitos humanos, aberto a todo o público interessado. A reportagem é de Carlinhos Oliveira.
Educação, democracia e direitos humanos são tema de um curso online oferecido de graça pela UFSCar. Promovido pelo Núcleo de Formação de Professores, em parceria com o canal do YouTube A Ciência da CF88, o curso Educação, Democracia e Direitos Humanos vai acontecer de setembro a novembro com aulas online e ao vivo. A atividade tem carga horária de 30 horas e vai abordar temas como a acessibilidade e formação de professores e de gestores, educação constitucional, educação para a democracia e educação e tecnologia. Haverá certificado de participação para quem cumprir pelo menos 70% de frequência das aulas ao vivo. O curso online Educação, Democracia e Direitos Humanos é aberto a todo o público interessado. As inscrições devem ser feitas até o final de agosto. Mais informações e o formulário online de inscrição você acessa no portal ufscar.br. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Como ocorre em muitos países desenvolvidos, a indústria brasileira também perde espaço na composição do PIB. Mas as causas que levam a isso são diferentes. Acompanhe na reportagem. Mudar para melhor o ambiente de negócios é a alternativa para que a indústria brasileira volte a crescer. Essa pode ser a resposta para que o setor tenha uma participação maior na geração de riqueza do país, pois o peso da indústria no Produto Interno Bruto, o PIB, vem perdendo espaço. Para se ter uma ideia, em 1985, a atividade industrial respondia por 36% do PIB e despencou para 11% no primeiro trimestre deste ano, segundo o IBGE. O professor Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, explica o que precisa mudar.
O Banco Mundial, eles fazem um indicador de ambiente de negócio. Muitas vezes o Brasil ficou muito mal classificado, né? Excesso de burocracia, falta de mão de obra qualificada, demora muito tempo para conseguir abrir uma empresa, energia muito cara. Então, investir, criar as condições, né, para que essas empresas consigam de fato ser competitivas. E claro que isso também envolve integrar a nossa indústria com o resto do mundo e não ficar protegendo a indústria, né? Criar as condições para que ela seja competitiva.
Por outro lado, o professor explica que a indústria foi responsável pela alavancagem de desenvolvimento, mas que em determinado momento o setor de serviços começou a ganhar protagonismo.
O principal setor de países bem pobres, né, agropecuária. Todos os países eram pobres lá no século XIX, né, século XVIII, XIX. Quase todo mundo estava ali na agropecuária. E aí a indústria, a partir da Revolução Industrial, começou a crescer em alguns países, né, Inglaterra, depois Estados Unidos, depois Alemanha, França, depois Japão. Então, né, a indústria começou a ganhar participação e absorver essa mão de obra que vinha do campo. E aí começou a aumentar a produtividade, porque a indústria tem uma produtividade muito mais alta que a agropecuária. Tinha, né, no passado e ainda tem hoje, nos vários países. E aí depois, os serviços começou a ganhar mais participação. Né, as pessoas foram ganhando renda, aumentando renda, e as pessoas começam a demandar mais serviços. Né, elas demandam bens industrializados, conforme a renda vai aumentando, as pessoas começam a demandar mais educação, mais saúde, mais serviços que são ali mais personalizados, né? E aí começa a aumentar a participação do setor de serviços. E aí a indústria começa a perder participação. Isso tem acontecido em vários países. Acho que até a China já está passando por esse processo, que é o país aí que é muito forte em termos industriais no mundo inteiro.
Segundo o professor, é um processo natural. Mas ressalta que no Brasil, o setor de serviços é de baixa produtividade.
Então tem estudos que mostram, né, que esses países mais ricos fizeram essa transição para setores de serviços que possuem alta produtividade, né, que são dinâmicos. Então, isso depende muito do que eu tinha falado, né? Você tem uma mão de obra, você tem trabalhadores que são capacitados, que vão possibilitar que esses serviços que são mais produtivos apareçam. Você tem um ambiente de negócios, né, que vai favorecer esses setores de serviços. E no Brasil, não. Né? Uma boa parte dos serviços que foi criado foram serviços de baixa produtividade, comércio, e outros serviços que não tem uma capacidade ali de gerar dinamismo. Acho que muito mais pela questão da qualificação da mão de obra, né, do ambiente de negócio, do que de fato o setor de serviços ser um problema. E não é. A gente viu que vários países que são desenvolvidos, o setor de serviços até tem uma participação maior até que no Brasil, e eles continuam com uma renda elevada. Por quê? Porque a produtividade é alta independentemente do setor.
O professor Alex Ferreira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, vai na mesma linha de raciocínio.
Os determinantes fundamentais do aumento da produtividade, como o nível educacional, a facilidade de se empreender no país, de se inovar, a qualidade da saúde, da mão de obra, estabilidade institucional, etc., tudo isso vai influenciar o crescimento da produtividade. E observa que isso não é argumento para a política industrial, para que se tenha uma alocação de recursos dirigida pelo Estado, mas sim que se tenha uma alocação eficiente de recursos entre os diversos setores da economia, né, guiada pelos mecanismos de mercado, pelo mecanismo de preços, que vai indicar a escassez relativa e quais são os incentivos, né, o empreendedorismo, a inovação e etc.
Nós ouvimos os professores Alex Ferreira e Luciano Nakabashi, ambos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Eles analisaram as causas que fazem a indústria brasileira perder espaço no PIB. Ferraz Júnior, Rádio USP. Agora, 12:10, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Participação de Hugo Luque. Na produção, Suzana Nazar. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Brother, Gabriel Soares. A coordenação é de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao 12:00. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, visite a página ribeirão.usp.br. E não esqueça, na sequência da programação da Rádio USP Ribeirão, vem o Express Cultura ao 12:30. O destaque é o Museu da Imagem e do Som, que exibe hoje o filme Ilha de Bergman, dentro do programa Pontos Miss. Os detalhes daqui a pouco com a Júlia Valeri. Um abraço, uma boa tarde e até a próxima.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.